Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Paulo Miranda.
Queridos ouvintes do seu podcast de turismo, boa tarde. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e que estejam todos muito seguros. Hoje nós vamos falar com o proprietário do restaurante Camilas, o Léo Charamba. Ele tem duas unidades aqui na Flórida, uma em Orlando e outra em Miami. E vai contar para a gente como será a utilização do seu restaurante funcionando apenas com 25% da sua capacidade. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais da história do Léo Charamba.
Com o Léo Charamba, proprietário do restaurante Camilas, ele junto com o Alex vai falar hoje sobre essa crise, o que está acontecendo no mercado, as providências que estão sendo tomadas e todo o aprendizado que trouxe essa pandemia. Léo, seja bem-vindo ao podcast da Brasil Travel News.
Obrigado, Paulinho. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Seria bom se você estivesse aqui almoçando com a gente, batendo esse papo ao vivo, né?
Mas tomar aquela sopinha de milho ou de palmito. Eita, coisa boa, hein?
Oh, coisa boa, meu irmão. Pois é, saudade de vocês, viu? Bom, olha, tem sido um desafio grande, né? Tem sido um desafio grande, é bem desafiador os tempos que a gente está vivendo, mas é para todo mundo, né?
Mas eu queria começar primeiro com um resumo seu que eu sei. O Léo Charamba veio há alguns anos, que ele vai dizer, para os Estados Unidos, começou no Camilas como garçom, lavador de prato, hoje é o proprietário, na temporada ele recebe 3 mil pessoas dia, no mínimo, no seu restaurante, e de repente passa a ter 5% do seu faturamento apenas no delivery. E agora volta com 25% da sua capacidade para tentar, pelo menos, pagar aluguel e os funcionários. Léo, vamos começar por aí, um resumo da sua história?
Vamos lá, Paulinho, vamos lá. Eu cheguei nos Estados Unidos em 97, né, e cheguei como todo imigrante, com muitos sonhos na cabeça, aí, né, querendo vencer nesse país. E comecei aqui no Camilas como garçom, né, trabalhei durante um período, se não me engano, por 2 ou 3 anos aqui no Camilas. No ano 2000 eu voltei ao Brasil. Quando voltei casado. E voltei, né, cheguei no Brasil para montar um negócio, né? O que eu tinha ido fazer no Brasil deu errado. Eu quebrei no Brasil, né? E aí, quando foi no ano de 2003, eu decidi novamente voltar. Eu já estava com um filho de 2 anos. Aí foi um recomeço bem difícil, né? Onde se trabalhava aí todos os dias, era de segunda a segunda, não tinha horário. Saía de casa cedo para trabalhar e só voltava 11 horas, 11 e meia. Quando eu voltei novamente em 2003, eu voltei para trabalhar no Camilas de Miami. E lá eu comecei como chefe de garçom. E foi um período muito bom, porém muito muito desafiador, né? Porque com filho pequeno, recomeçando novamente, eu cheguei apenas com $300 no bolso e era o dinheiro emprestado, né?
Mas a coragem tinha muito mais valor, né?
O
dólar era pouco, mas a coragem era muita.
A coragem era muita, E aí foi um recomeço bem difícil, mas um desafio, cara. E a vida da gente é feita assim de desafios, né? Então, eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar e saía cedo para deixar também meu filho na creche. Eu começava já o dia tendo que vencer algumas barreiras, né? Então, realmente, não foi nada fácil. Mas história boa é assim, né, Paulinho? Quando é muito fácil, a gente não dá valor, né?
Com certeza, com certeza. Eu lembro que a primeira vez que eu estive no Camilas foi em Miami, em 91. Apesar que eu já frequentava Orlando desde janeiro de 81. Foi a minha primeira vinda aos Estados Unidos. Mas de lá para cá, a gente conhece de perto o trabalho do Camilas, lógico. E todas as modificações para melhores e alterações que você e o Alex conseguiram incrementar nos 2 restaurantes.
A gente, por ter vindo de baixo, o Alex começou lavando pratos, né? E a gente viveu o Camilas todas as fases, todas as situações, todas as posições. Eu fui gerente, eu fui chefe de garçom, eu fui garçom, eu trabalhei por um período na cozinha. O Alex foi lavador de pratos, garçom, gerente, chefe de garçom. Enfim, então a gente passou por todas as posições, né? Quando a gente, que o Manuel Briotti fez a proposta, né, o nosso antigo patrão, para a gente comprar a casa, primeiro foi uma alegria muito grande, né, um desafio novo na vida da gente. E a gente também já vinha, a gente vinha muito preparado, né? O Manuel, ele foi um grande pai para a gente. Ele preparou a gente.
Vocês eram homens, os homens de confiança dele, né?
Sim, era. A gente tocava o restaurante para ele. Ele vinha alguns meses. Meses de temporada ele passava sempre com a gente. Temporada alta. E ele preparou a gente para esse momento. Então, foi muito suave, né? Foi um desafio muito, muito bom, né? É uma realização de um sonho, né? E foi muito suave. Não foi nada... Porque, às vezes, né, a pessoa, quando acontece alguma coisa assim, o cara fica muito inseguro. Poxa, será que vai dar? Será que não vai dar? Desde o momento que a gente assumiu, eu sempre tive certeza que ia dar certo, tanto eu quanto o Alex.
Mas eu queria que você me dissesse hoje, quer dizer, hoje, antes da pandemia, quanto na temporada, quantos clientes você tinha por dia? Reconfirme, por favor. E eu queria que você contasse também, que hoje eu sei que todos os seus funcionários são legalizados. Mas na época do Manuel, você e outros não eram legalizados e você me contou uma história muito interessante no dia que chegou dois cabas de paletó e gravata lá para almoçar.
Foi bem interessante, né? A gente trabalhava aqui, né? E naquela época, né, a fiscalização era muito... hoje em dia, a gente... a fiscalização imigratória ela é muito grande. Naquela época não se existia tanto. Então, eu cheguei a ficar ilegal no país e isso, né? Tinha que trabalhar para manter a família. E aí, num belo dia, a gente estava trabalhando aqui. Tinha muita gente que trabalhava aqui que também não tinha. E aí, a gente trabalhando, entraram dois homens de gravatas. E aí, estava num zum-zum-zum muito grande na cidade, que a imigração, né, tinha batido em vários lugares na International Drive, se falava que ia bater no Camilas. E aí, quando a gente estava aqui, num belo dia, entraram dois homens de gravata, e aí o Manuel gritou, imigração! Saiu todo mundo correndo, e os caras eram vendedores de café, né? Estavam aqui para vender café. Mas, olha, foi muito engraçado. Mas, graças a Deus, né? Era só vendedor de café.
Bom, mas vamos aos números agora.
Opa, vamos lá.
Você hoje, no período de alta temporada, que é mais ou menos maio, junho e julho, você tem quantas pessoas em média? Eu tinha na época, quantas pessoas em média por dia?
Olha, Paulinho, a gente na alta temporada, né, que é um período de muita janeiro, é bom esclarecer o período, né? Dezembro, janeiro e fevereiro e o mês de julho, que são meses de férias no Brasil, né? E outros países que a gente trabalha. A gente trabalha também com o público da Argentina, trabalha com o Uruguai, trabalha com a Colômbia. Então, esses períodos são períodos de férias. Então, a gente tem um fluxo muito grande de turistas nesse período, né? Então, num período como esse, a gente chega a atender num dia 3 mil pessoas. O restaurante abre de 11 da manhã até meia-noite, né? Então, a gente tem um movimento muito forte durante praticamente o dia todo, né? Então, são...
Um trabalho grande nos bastidores para alimentar esse povo todo, né?
Pois é, são... Num período desse aí, a quantidade de comida que sai, Paulo, só para você ter ideia, de arroz são 450 libras, de feijão são 350. A quantidade de carne é praticamente um boi por dia. É algo assim surreal, surreal. Mas muito gostoso trabalhar nesse período, né? Trabalhar com turista é muito bom. O pessoal de férias chega aqui, estão sempre alegres. É uma alegria muito grande recebê-los.
Mas você tem, tanto você como Alex, uma vantagem muito grande em relação aos outros, porque a gente vê o pessoal do seu atendimento no restaurante, trabalham com alegria, com prazer, com satisfação. Muitos são pessoas que vieram para estudar, mas querem também trabalhar para não ficar parado no período. E a gente vê que eles gostam muito do que fazem no Camilas.
A gente fez, quando a gente assumiu o Camilas, né, a gente primeiro fez o que a gente chama de indoor market, que é o market da porta para dentro. Então, a gente preparou, o que, que a gente fez? Nós contratamos uma empresa para treinar líderes, contratamos uma empresa para dar uma mentoria de atendimento, liderança, tinha também uma parte psicológica envolvida, né? A gente tinha uma psicóloga à disposição dos nossos funcionários. Então, a gente passou 6 meses mudando toda uma filosofia, né? Um trabalho interno muito grande. E isso deu um resultado maravilhoso, né? Quando a gente estava preparado, o que, que a gente fez? Aí a gente fez o marketing da porta para fora. Hoje o Camilas hoje ele é referência de restaurante brasileiro fora do Brasil, né? Hoje a gente atende, né, antes da pandemia, né, 450 mil pessoas por ano, né? Então realmente são números muito expressivos. Nossa rede social hoje, nosso Instagram, nós temos mais de 800 mil seguidores. Trabalhamos com várias empresas no Brasil de turismo, praticamente 80%. Temos um trabalho muito forte local também com a comunidade brasileira. Enfim, então, assim, foi um trabalho para chegar nesse... Só para você ter ideia, Paulinho, hoje o TripAdvisor, que é o maior site de reviews do mundo, né, nós estamos pelo 7º ano consecutivo no Hall da Fama, com mais de 4,5 estrelas. Então, isso é um trabalho, foi um trabalho de base que a gente fez, né? Muito forte, um treinamento muito forte.
Léo, mas falar que só esse trabalho que você fez de base indoor e outdoor, porque como a Brasil Travel News participa de todos os eventos e feiras mundiais, a gente vê e acompanha sempre o Camilas lá vendendo o peixe dele. Então, eu vejo que muita gente às vezes chega no seu restaurante, a gente está do lado comendo e vê assim, ah, eu vou abrir um restaurante igual a esse, veja como está lotado, olha como tem gente, esse é o negócio. E as pessoas se iludem e não sabem que é um restaurante com 30 anos, que foi feito todo um trabalho de base e que hoje o Camilas participa das grandes feiras mundiais, mostrando que não é só um simples restaurante, que ele tem uma gastronomia voltada a um público que viaja.
Sim, a gente participa, como você, eu me encontro em várias feiras com você, né, lá. Eu acho que a gente se encontra mais lá do que aqui, né, Paulinho?
Exatamente.
E assim, a gente faz praticamente, eu diria que 80% das feiras de turismo mais importantes do Brasil, a gente está participando, né? A gente faz a Fair Estúdio em Gramado, a gente faz a Feira Internacional de João Pessoa aqui no Nordeste, temos um funcionário no Brasil que faz a BAVE, a gente faz a WTM, faz a do Ricardo Lopes, né, que era a antiga Turistcard. Enfim, então a gente participa, a gente faz várias feiras. Eu vou para o Brasil pelo menos 4 vezes ao ano a trabalho, né, sem falar que vou uma vez por ano para a Argentina também, né, que a gente tem muitos clientes da Argentina. Então, realmente, é um trabalho muito duro, né? Existe um trabalho por trás que pouca gente vê, né? Mas é fruto realmente de muito trabalho.
Léo, e vamos falar um pouco sobre os períodos festivos, né? Como São João, Carnaval, Natal e Réveillon, que muda a cara do Camilas Restaurante.
A gente sempre tenta ter alguns eventos nesses períodos, né? Por exemplo, São João, a gente faz o Arraial do Camilas, onde a gente tem toda aquela comida lá na terrinha da gente, Paulinho. A gente faz canjica, manguzá, faz barraquinhas, a gente traz uma banda de forró, que é o pessoal, os brasileiros que tocam no sul da Flórida, e eles fazem um forró muito bacana. Enfim, quando chega Natal, Ano Novo, a gente faz ceia de Natal, ceia de Ano Novo, a gente vende a reserva, né? Geralmente a gente começa a vender no mês de agosto, mês de novembro a gente já não tem mais nem Natal nem Ano Novo para vender, então faz uma ceia completamente diferente, com open bar, é bem legal, é bem legal. A gente sempre está fazendo alguns eventos nesses períodos festivos, né? Carnaval também, a gente ornamenta o restaurante com bandeirinhas de frevo, enfim, é bem bacana.
Porque além do restaurante Camilas, você tem um lounge ao lado para fazer esses eventos um pouco maiores do que o dia a dia, né?
O Camilas Lounge, né? A gente faz vários eventos, né? Ano passado a gente teve shows de, poxa, Jeito Moleque, tivemos já, fizemos Sambor, fizemos várias Fundo de Quintal, já tocou lá, é bem bacana, é bem bacana. É um espaço que a gente tem só para fazer eventos e funciona muito, muito bem.
Bom, nesse espaço para evento, um dia eu quero ir lá num festival de comidas nordestinas. Eu quero comer chambaril, agulha frita, bate-bate maracujá, bolo de rolo, bolo de noiva e pé de moleque. Pensa.
Rapaz, aí é um paraíso, né?
Léo, me fala uma coisa. Qual o aprendizado que você está tirando desse coronavírus? O que, que você está imaginando e o que você aprendeu? E também o que você vai se preparar daqui para frente? Porque não é o primeiro vírus que acontece no mundo. Eu lembro que, como vou no Camilas há muitos anos, mas recentemente, desde 2008 aqui em Miami, a gente não tinha na entrada álcool gel para utilizar nas mãos. Lá você tem lavatórios bons e maravilhosos, você precisava de álcool gel. Uhum. Mas, por uma questão de higiene, você tem na entrada o álcool gel para as pessoas poderem esterilizar as mãos antes de entrar no restaurante. Então, isso já foi um aprendizado dos outros. E daqui para frente, o que você imagina? Porque é seríssimo, né, Léo?
Paulinho, a gente, né, como aprendizado, né, realmente todos os dias tem sido um grande aprendizado para a gente, em todos, eu diria que em todas as esferas dentro do Camilas, né? Mas uma das coisas que a gente percebeu, Paulinho, é que a gente pode se reinventar todos os dias. O ser humano, ele tem essa capacidade. O que está acontecendo é assustador, é assustador. Mas são nas grandes crises que surgem as melhores ideias. Né? Se a gente, se eu não me engano, foi na primeira guerra ou na Segunda Guerra Mundial que inventaram um carro que não precisa colocar água, né?
Enfim, o Fusca foi criado na época. Acho que a única coisa boa que o Hitler conseguiu fazer foi o Fusca, o Volkswagen, né?
Então, assim, as melhores ideias vêm nessa época, né? É um momento de se reinventar, é um momento de colocar a cabeça para funcionar, pensar fora da caixa, ver o que é que você pode fazer para incrementar o teu negócio, né? Não deixar o desespero tomar conta. Todo dia tem que se tomar decisões importantes, ficar tranquilo, porque sempre existe um novo dia, né? Principalmente, eu sou cristão, acredito muito em Deus. E, cara, Deus deu a oportunidade para a gente de dormir e acordar num dia novo, onde a gente pode tomar decisões novas, onde a gente pode seguir caminhos diferentes que a gente usou ontem. Então, ficar muito calmo, muito tranquilo, e tudo vai passar. Hoje a gente vive uma situação que eu falo o seguinte, hoje a situação é a situação de guerra. Situação de guerra, você apenas precisa sobreviver. Então, hoje, a gente está sobrevivendo, vivendo um dia atrás do outro. E está sendo muito importante a gente passar por tudo isso, né? Está trazendo assim, um crescimento muito grande para a gente. Eu enxergo dessa maneira. É triste? É dolorido? É. Mas vai passar. A gente está trabalhando de acordo com todas as normas que foram colocadas pelo governo federal, estadual, pelo DBPA, que é o Departamento de Business and Professional Regulation, Divisão de Hotel e Restaurantes daqui da Flórida. Então, a gente está seguindo tudo. Hoje em dia, Paulo, só para você ter ideia, todo funcionário que chega para trabalhar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir a temperatura dele. E a gente tem que ter um pontuário onde a gente tem o nome do funcionário, o horário que ele chegou e a temperatura dele. Essa informação ela tem que estar nesse pontuário todos os dias, porque se a gente tiver uma inspeção, uma das primeiras coisas que ela vai ver é se a gente está anotando a temperatura dos funcionários. O segundo ponto, né, a gente só está usando 25% da capacidade do restaurante. Então, a gente tirou as mesas, a maioria das mesas dentro do Camilas, colocamos a distância, que é a distância estipulada por eles, que é de 6 feet, né, 6 pés, de uma mesa para outra. Então, já temos o distanciamento social. Colocamos na entrada do restaurante o álcool em gel, aquele que é por sensor, né? Porque tem que ser esse. Eles especificam que tem que ser um que você não precisa tocar. A gente já colocou também na entrada do restaurante. Temos hoje uma garrafinha de álcool em gel em cima de cada mesa. É outra coisa também que eles falam, que a gente tem que ter. Todos os nossos funcionários estão trabalhando de máscara e de luva. E seguindo as determinações dele, o único funcionário que não trabalha de luva é o que trabalha no bar, porque cada suco ou cada drink que ele fizer, ele tem que lavar as mãos. Então, a gente está seguindo toda a regulamentação, a gente se adequou, fechamos o buffet. Hoje só existe uma entrada pelo buffet, e para ir para o buffet, a pessoa tem que colocar álcool em gel na mão e pegar uma luva. Então, a gente está... hoje o grande desafio, Paulinho, para a gente, é a gente passar para o nosso consumidor, para o nosso cliente, que é seguro vir no Camilas. Então, a gente está trabalhando para isso, para que as pessoas se sintam seguras vindo para cá.
Léo, e a associação de hotéis, bares e restaurantes aqui da Flórida tem dado apoio a vocês?
Paulinho, o maior apoio está vindo do governo federal, né? Eles tiveram aí, criaram muitos incentivos financeiros, tanto para o pequeno, para o médio e para o grande empresário, né? E a gente, né, também fizemos como é que se fala, a aplicação, né, para receber o PPP, né, que é o Paycheck Protection, e graças a Deus foi aprovado tanto para aqui quanto para Miami. Então, a gente vai utilizar da ajuda do governo federal e vai ser muito importante para a gente. Né?
Você quer detalhar um pouco mais como funciona essa proteção do governo federal?
Eles criaram, se não me engano, 4 ou 5 empréstimos que você pode ser... tem um estadual, que é o da Flórida, tem um de... aí tem que ver onde a empresa se encaixa, mas tem um de desastre, que é um que a gente se encaixa também, e tem o de paycheck, né, que é o de salários de funcionários, que a gente também se encaixa. Então, a gente aplicou para o de paycheck, que funciona da seguinte maneira: eles se baseiam pela sua folha de pagamento do ano passado. Então, eles selecionam um período do ano passado, pede para você mandar toda a informação de quanto você gastou com folha de pagamento. Você manda toda essa informação para ele, eles analisam, e o que é que eles fazem? De acordo com o que você gastou com folha de pagamento, eles liberam um valor para a sua empresa. E esse valor ele vai cobrir 2 meses de salários. Né? Então,
é uma boa ajuda, né?
Pois é. E aí, se você usar esse dinheiro para pagamento realmente de funcionário e você provar para o governo que você usou, 70% dessa dívida ela é abonada, ela é perdoável. Então, porque vai ter gente que vai acabar usando para outros fins, para pagar um aluguel.
Para poder sobreviver, né?
Para poder sobreviver. O governo não vai ter como também controlar isso. Mas aquele que usar realmente
para comprovar
pagamento e comprovar, 70% dessa dívida ela vai ser perdoada. Então, tem sido uma ajuda muito boa. Muitos empresários estão sendo beneficiados com essa ajuda.
Léo, eu penso aqui, como a gente está no mercado e a gente sabe as coisas como funcionam, o Camilas é sempre a preferência das pessoas que querem trabalhar como garçom, como cozinheiro, porque a gente sabe que vocês pagam muito bem. Além de vocês pagarem bem ao funcionário, eles têm uma comissão que eu sei que em determinados períodos ele chega a ganhar $400 a dia de comissão quando tem os grandes grupos. Então, eu digo assim, como está a preocupação sua e deles no sentido de que hoje, com 25%, você não vai ter essa receita para poder repassar para os seus funcionários?
Paulinho, eu diria que agora vai ser um novo normal, né? um novo mundo, vamos dizer assim. E todo mundo vai ter que se adaptar, né? A gente também. O que que a gente tem feito com relação aos nossos funcionários? A gente tem se comunicado com eles. Nós temos grupos de WhatsApp onde a gente se comunica sempre com eles. Infelizmente, tivemos que desligar alguns funcionários por tudo que está acontecendo, né? Não, não tem como, não tem receita para pagar. Então, a gente estamos com, reduzimos aí numa folha de 65 funcionários, hoje a gente está com 20 funcionários. Né?
E que eles estão recebendo uma verba do governo, que eu sei que é uma ajuda, que vem um cheque do governo federal de $1,200. Né?
$1,200, exatamente. Então, o que, que a gente tem orientado a eles? Né? Segurar o máximo que puderem, economizar. E tem uns que estão conseguindo, que está tranquilo, tem outros que estão numa dificuldade maior, então a gente chega um pouco junto, ajuda de uma maneira, ajuda de outra, enfim. Porque o momento agora, Paulinho, é de se ajudar, é de olhar para o próximo.
Exatamente,
né?
Exatamente.
A gente entender que a gente não é mais importante que ninguém, a gente entender, às vezes o ser humano se dá uma importância que não tem. Né? Então, a gente tem que entender que a gente não é mais importante que ninguém, que está todo mundo vivendo essa situação.
É nessa hora que a gente vê que todos nós somos iguais.
Pois é. Então, a gente tem, né, tem tentado estar muito próximo, né, e tentar ajudar da maneira que a gente pudesse, seja com comida, seja com a cesta básica. O importante nesse momento é a gente ajudar um outro. É assim que a gente vai passar por isso. É aquela coisa, né? Eu estava falando, né, esse final de semana, né, eu vou sair de casa e eu vou comer em algum restaurante. Eu preciso dar esse exemplo.
Exatamente.
É aquela coisa, né? Como é que eu posso, né, querer que as pessoas venham no meu restaurante se eu estou em casa, não quero sair para lugar nenhum? Então, esse final de semana eu vou sair, eu vou comer no restaurante com a minha família. Eu acho que é importante a gente fazer isso. É importante a gente tentar voltar ao normal. Lógico que aquele normal, pelo menos por agora, ele não vai voltar. Mas a gente precisa, pelo menos, estimular as pessoas a viver, tentar viver o normal.
O novo normal, porque normal a gente não volta mais.
O novo normal.
Mas, Léo, ao longo do mundo, desde, do dilúvio para cá, muitas coisas mudaram com essas pestes, com essas doenças que aconteceram, né? Então, eu estava conversando com o Franco da Costa e eu descobri que a continência foi utilizada pelo Exército para que o soldado não se contaminasse com os outros.
Olha,
e dizer, oi, tudo bem? Como vai? Não uma coisa rígida e oficial e obrigada. Era um cumprimento para que não se tocasse as mãos nem se abraçassem para não passar vírus de um soldado para o outro. Então, a gente está aprendendo. Será um novo mundo após um dilúvio, né? Sem água, mas com vírus. E que todos nós vamos ter que aprender. Léo, eu quero lhe agradecer. Quero, antes de me despedir de você, deixar aqui um abraço carinhoso para todos os seus funcionários. Eu gosto de todos eles. Eles me tratam aí com muito carinho e respeito. E o bom é que eles já sabem quem toma Coca-Cola, quem não toma, quem água com limão... Quem gosta da sopa de champignon, quem gosta do milho. Se o cafezinho vem quente, ele vai lá e troca rapidinho. E é o consulado brasileiro. E agradecer por ser um dos nossos convidados para o podcast da Brasil Travel News. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. A gente também está passando. Você sabe que o veículo de comunicação é o primeiro que sofre.
Pois
mas
é.
Mas a gente também está reaprendendo com isso. E... procurando novos caminhos para que a gente possa estar junto com nossos amigos e clientes como você. Léo Charamba, conterrâneo, muito obrigado. E a sua mensagem para o nosso público do podcast da Brasil Travel News.
Paulinho, meu irmão, eu que agradeço. Foi um prazer participar da entrevista aqui com vocês. A entrevista não, foi um bate-papo, né?
Com certeza.
Foi como se a gente estivesse sentado, batendo papo, tomando um cafezinho. Foi ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está com muita saudade de vocês também, né? Da Duda, da Marcela. Eu estava falando até com a Marcela, falei, poxa, vem aqui almoçar com a gente. É um prazer receber vocês. Vocês são muito queridos aqui. São amigos, são clientes e amigos especiais, viu? E lhe convido também. Eu sei que está aí, estamos aí, né? Todo mundo com muito cuidado, mas quando puder. Vem almoçar com a gente, vem aqui bater um papo, vem tomar um café, que a gente vai ficar muito feliz de te receber. Viu?
Um forte abraço, meu amigo.
Ô, meu irmão, outro.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. Apresentação, Paulo Miranda.